Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para falar um pouquinho do Laninha, na semana passada os modelos americanos, o NOAA, eles confirmaram a atuação do fenômeno. Então, segundo o NOAA, a gente continua sobre a atuação do Laninha, inclusive atingindo o pico aqui nessas últimas semanas. E hoje os modelos meteorológicos da Austrália também confirmam a informação, também indicam que o país, que a gente está sob influência do Laninha. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, como será daqui para frente, o que pode acontecer, sobretudo ali para a parte sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente conversa agora com a Estael Cias, ela é meteorologista da Metsu. Seja bem-vinda, Estael.
Eu que agradeço a oportunidade de trazer as informações atualizadas aqui da Metsu e, coincidentemente, hoje saiu essa informação também lá do Instituto Australiano, que para nós, meteorologistas aqui no Brasil, a gente está sempre acompanhando também. E é um prazer poder falar aí com esse público seleto do Notícias Agrícolas, que realmente precisa muito, né, dessa informação, né, Virgínia?
Perfeito. Estael, a gente já vem conversando aí pelo menos desde outubro, quando o NOAA confirmou que estávamos aí sobre influência de um Laninha. E mensalmente a gente vem atualizando esse quadro para o produtor. Então, na última, falando agora do NOAA, na última semana ele manteve essa projeção de Laninha, inclusive trouxe mais uma vez que a projeção é de 95% de chance de um Laninha com intensidade de forte, moderada a forte. Essa atualização, o que que ela traz para o produtor, Estael? Como que a gente pode traduzir aquele monte de imagem, esse gráfico que está aí atrás de você, como que a gente traduz isso para o produtor para ele entender como ele deve agir ou o que esperar na lavoura daqui para frente?
O decreto oficial do Laninha foi no dia 10 de setembro pela agência americana, e desde então tinha essa expectativa de que poderíamos ter um Laninha não muito longo, que iria até o outono, e as atualizações, essa do dia 14 da NOAA e também de hoje do australiano, estão na mesma ideia, na mesma linha, embora o critério do NOAA é 0,5 abaixo da média temperatura lá no Pacífico Central. O australiano é um pouco mais conservador, é preciso quase 1 grau abaixo da média para considerar efeitos de Laninha e presença de Laninha. Mas, embora haja essa pequena diferença de critério, ambos trazem a mesma informação. Então, a informação é: estamos praticamente no pico do fenômeno, ou seja, esse é o momento em que o Laninha está atingindo a sua maior intensidade. E olha, a informação que saiu ontem, atualizada, e da média da temperatura naquela região, é de 1 grau e 2 décimos mais frio do que o normal naquela região do Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, realmente nesse limite de intensidade moderada a forte, o que não quer dizer que a consequência seja exatamente proporcional. Existem outros vetores que também a gente tem que analisar para avaliar se vai chover ou não. Mas o que o produtor tem que ter em mente? O Laninha está atuando, ele é intenso e já nos próximos meses, a partir de agora que ele chegou nessa curva ascendente de intensidade, começa a diminuir a sua força, a sua intensidade, até que lá entre os meses de março e maio, justamente no período de outono, ele vá se dissipando e a gente volta aos poucos à neutralidade. Então, o que a gente já pode falar é que o inverno de 2021 será dentro de um quadro de neutralidade climática. Não teremos El Niño e nem teremos Laninha. Mas até lá, teremos os efeitos do Laninha aqui no sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem observado uma severidade maior dos seus efeitos na zona sul do estado: Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Bagé na Campanha, que já começou o racionamento, aí choveu de. Pararam temporariamente o racionamento, voltaram à situação normal, e a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A parte norte tem chovido, embora na forma de pancadas, e vai chover mais. Santa Catarina, especialmente o Paraná, vem de um cenário de muita seca, de vários meses seguidos de uma situação de chuva abaixo da média. Inclusive, teve semeadura no pó, depois teve que refazer o plantio em razão da falta de chuva, problemas de abastecimento do estado do Paraná. Temos boas notícias, com alguns poréns. Tem previsão de excesso de chuva nesses próximos 10 dias, o que é normal, porque muita gente pensa: não, mas tem Laninha, como assim vai chover e chuva em excesso? Acontece, como acontece em anos de El Niño, termos situação de seca ou estiagem, ou mesmo em neutralidade. Então, nesses próximos 10 dias, nós poderemos possivelmente, em algumas regiões, até dar fim à estiagem. Tamanha intensidade da chuva que os modelos projetam, Santa Catarina e Paraná, especialmente o Paraná, Oeste, Noroeste, que vem de uma escassez de chuva muito grande, até trechos da Grande Curitiba, com volumes de 250 a 300 milímetros. Santa Catarina também, Vale do Itajaí, teve uma enchente grave ano passado, tem alerta para aquela região também. E aí acaba que o norte do Rio Grande do Sul acaba se beneficiando um pouco também com essa chuva. Então, temos um cenário de presença de laninha, de influência que se mantém, mas dentro dessa condição, no curto prazo, teremos episódios de chuva significativa e que devem ajudar o produtor a trazer a umidade, repor nível de arroios, de mananciais, aí até para pensar numa situação de irrigação, trazer mais tranquilidade para a cidade também, que enfrenta situações de racionamento e de falta de água. Olhando mais para adiante, Virgínia, acho que tu ia me perguntar, mas eu já me adianto. O mês de fevereiro, olhei o prognóstico atualizado do modelo europeu aí para os próximos meses. O que fevereiro indica é uma situação, um desenho muito parecido com janeiro, ou seja, chuva dentro e talvez acima da média no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Então, média Alto Uruguai, Serra Gaúcha, com uma situação de chuva, eu diria boa, entre aspas, e dentro daquilo que se espera para o verão. Mas do centro do estado gaúcho até a fronteira com o Uruguai, incluindo aí Uruguai e Argentina, a escassez de chuva, a situação de seca vai persistir e com agravante, né? Porque a gente sabe no mês de fevereiro os dias são longos, quando temos esses períodos longos sem chuva, tem ondas de calor e que acabam agravando aí a situação. Então, Virgínia, recapitulando aí, o Laninha segue, vai até meados do outono, mas apesar deste cenário, Santa Catarina e Paraná devem ter, pelo menos nas próximas semanas, uma situação de chuva até acima da média e com alerta para excessos, inclusive em algumas regiões.
Essa era a minha pergunta, uma delas. Falando em Santa Catarina, Paraná, a gente tem a perspectiva aí de bastante chuva. A gente pode ter a solução, parte da solução para um problema, mas ao mesmo tempo eu te perguntar, a gente tem esse calor muito intenso por conta da época do ano, tem essa onda de calor que às vezes acaba atingindo também as outras regiões. Essa chuva, ela pode chegar com muita intensidade, o pacote, como vocês dizem, o pacote pode vir completo com tempestade, granizo. Há esse risco também para o produtor?
Infelizmente há. Em anos de laninha, nós temos vários estudos que mostram que a frequência de granizo acaba sendo maior, porque a gente tem frio tarde. Hoje mesmo a temperatura em parte do Rio Grande do Sul ficou perto de 10 graus, o que não é normal no mês de verão, ainda mais janeiro. Então a atmosfera vai ficar fria por alguns dias e aí volta a chover nesse ar mais frio, o granizo acaba acontecendo. Então, infelizmente, anos de laninha, os temporais, eles têm um potencial maior em relação a anos neutros ou de El Niño para a ocorrência de granizo. Então, a gente já vem verificando isso nos últimos meses e, infelizmente, junto com toda essa chuva que a gente espera, os temporais sim podem voltar a ocorrer,
Tá. E
infelizmente.
falando um pouquinho agora sobre o Rio Grande do Sul, Estel, a gente tem essa condição aí de uma pausa nas precipitações, mas ao mesmo tempo você trouxe também essas ondas de calor, essa onda de calor que pode vir a acontecer daqui para frente. Ou se a gente chegar se a gente tiver essa projeção de chuva para o estado, para essas regiões, depois de tanto tempo sem chover, pode ocorrer também essas pancadas de chuva com granizo? Como é que vocês costumam dizer que ela vem com mais intensidade do que volume, vem com muita força? Isso também pode acontecer nessas áreas do Rio Grande do Sul que a gente já tem aí a expectativa de uma redução dos volumes daqui para frente?
Sem dúvida, até porque se forma uma espécie de bloqueio, né, uma bolha de ar seco e que para ser vencida ela precisa realmente de um fenômeno muito intenso e que consiga vencer esse bloqueio e trazer assim essa condição de chuva. E aí, claro, vem com temporais, vem com vendavais, como tem acontecido nos últimos episódios de chuva aqui no Rio Grande do Sul. E aí vem o granizo, vem os raios também. Esse é um verão muito propício a tempestades, justamente por esta condição. E isso vai seguir acontecendo. Então, a gente tem nas próximas semanas aí, em geral, pouquíssima chuva na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul. A possibilidade melhor é mais para o norte, mas quando a chuva avançar nestas áreas que estão com estiagem, realmente ela acaba vindo com tempestades, infelizmente. Agora, Virginia, no mês de março e também no mês de abril, março já marca a transição para o outono, Aí a gente tem uma virada na chave. A gente tem essa condição de chuva dentro da média, talvez um pouco acima agora em janeiro e fevereiro, pegando desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, mas março e abril a situação é outra. Aí seca mesmo em todo o sul do Brasil, que é bom para a colheita, né? Mas começa a preocupar de novo, porque essa água toda ela fica armazenada por um tempo, mas não conseguimos, não temos capacidade de armazenamento para o longo prazo. Então, a gente tem março com chuva, com tendência de chuva abaixo da média, abril e ainda o mês de maio. Então, os efeitos do Laninha, que nesse momento é intenso, a gente vai começar a sentir nas próximas semanas ainda. Mesmo que já haja uma transição lá no oceano, com uma situação de neutralidade, na atmosfera essa resposta ela não é imediata. Então, o oceano tem seu encerramento do ciclo de Laninha, mas a atmosfera demora algumas semanas para entender que se encerrou o ciclo de Laninha. E depois, sim, a gente retorna à neutralidade, que eu acredito que de fato vai acontecer no período de inverno. Então, boa parte do outono ainda tendo influência. E isso significa essa manutenção da irregularidade da chuva, de um espaçamento grande entre um episódio e outro, ou seja, 10, 15 dias sem chuva para aí voltar a chover. E a antecipação do frio também é uma situação muito comum em anos de Laninha. Então, poderemos ter a geada chegando mais cedo em 2021, como consequência ainda da influência do Laninha. Geralmente, a geada mais forte, mais ampla no sul do Brasil, ela se dá no final de abril, começo de maio. Isso pode acontecer algumas semanas antes. Então, talvez já no começo do abril, de abril, a gente possa ter algum episódio de geada mais significativo. Isso é uma informação importante aí para o produtor também se preparar.
Tá, então só para ver se eu entendi direitinho, Istael, a gente tem essa projeção de pouco volume daqui para frente para o Rio Grande do Sul, com a tendência de então, que naturalmente acontecia em março, o corte ele já aconteceria nas chuvas. Então essa questão da estiagem é muito bom para a colheita, mas o produtor já vai estar com pouca água disponível no solo, vamos colocar assim. Então a situação pode se agravar lá na frente. É isso. A preocupação diante de tudo isso que você analisou volta a ser, continua sendo as condições do Rio Grande do Sul.
E Paraná e Santa Catarina no mês de março também terão o retorno da estiagem. A chuva seca, aliás, diminui em todo o sul do Brasil. Março e abril é chuva bem abaixo da média, que os modelos hoje indicam, sempre pode mudar e por isso a gente atualiza, mas hoje esse é o cenário que a gente enxerga. Janeiro deve terminar com chuva acima da média, pegando o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Fevereiro a gente deve ter uma repetição deste quadro. E aí, março e abril secando mesmo. Aí que também depende do ciclo da soja, né? Porque às vezes a demanda hídrica maior da soja, dependendo do ciclo, ainda é em março. Então tem que acompanhar isso também. Cada produtor sabe como é que foi o manejo na sua lavoura, qual semente foi escolhida. Então tem que levar isso em consideração para a sua realidade, como é que isso impacta na sua lavoura.
Perfeito. Estael, essas atualizações, só para a gente deixar claro para o produtor, ela acontece tanto no modelo americano quanto no australiano, elas acontecem uma vez por mês, certo?
Isso, uma vez por mês a gente tem toda a atualização, não só de como está o comportamento de fenômenos, de vetores climáticos como El Niño, Laninha, mas também uma atualização de todos esses mapas de projeção de chuva, se vai estar acima da média, abaixo, se o número de dias com chuva vai ser maior ou menor. Isso geralmente acontece uma vez ao mês, mais cedo lá pela agência americana, 5, 6 dias depois acontece no Instituto Australiano e a gente está sempre acompanhando tudo isso.
Perfeito. Estael, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu já deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente continuar fazendo esse acompanhamento, como a gente vem fazendo aí desde o ano passado junto com o da Medsul.
Com certeza, a equipe toda da MedSul traz todas as informações, vamos deixar combinado aí, em poucas semanas a gente volta a falar e reavaliar, quem sabe melhora um pouco esse cenário, é o que a gente torce aí que aconteça.
Isso que eu
Obrigada, Virgílio.
Estael, esse quadro ele pode mudar ainda. A gente tem a chance dele ser revertido. Isso foi um ponto importante que você trouxe agora no finalzinho para a gente.
Olha, revertido eu acho assim um pouco, não acredito que haja uma reversão. Né, assim, uma mudança não tem que vai melhorar muito o mês de março e abril. Pode melhorar um pouco, pode se estender um pouco mais a chuva de fevereiro para o começo de março, alguma situação assim de mais dias, ou de mudar um pouquinho o cenário, mas uma reversão total eu já não acredito. E a partir de agora também tem outra informação importante. Ali entre fevereiro e março, o índice de previsibilidade, o índice de acerto desses modelos de previsão de longo prazo, ele diminui bastante. É o período de transição, então há um risco de incerteza um pouco maior. Nesse momento, a gente ainda consegue ter um prognóstico com mais confiança. Isso faz parte da tecnologia, uma deficiência da tecnologia que não consegue caracterizar bem a atmosfera nesse momento de transição. Então, nesse momento, a gente tem esse cenário do corte da chuva acontecendo aí a partir de março, mas nas próximas semanas, provavelmente quando a gente conversar no mês de março, eu vou usar mais cautela e usar a previsão de mais curto prazo, que é a que a gente consegue confiar mais. Então a gente vai falar de poucas semanas e não consegue já falar com tanta confiança de tantos meses para frente, como nesse momento ainda a gente consegue. Então tem ainda esses desafios aí que o meteorologista trabalha e a gente joga limpo, o público tem que saber também. Dessa forma que a gente trabalha, dos nossos desafios aí, dessas ferramentas que a gente utiliza.
Perfeito. Dito isso, a melhor orientação para o produtor, Estael, continua sendo acompanhar no dia a dia as previsões, agindo com cautela e lembrando sempre que a gente faz aqui uma previsão, mas como a Estael já trouxe, a gente depende da tecnologia e lá na frente as coisas podem apresentar um quadro um pouquinho diferente, né, Estael?
Os alertas aí para esses próximos dias, reforço aí Santa Catarina e Paraná, muita atenção, os alertas meteorológicos dos institutos oficiais aí da sua região, porque a gente pode ter uma situação aí de perigo, de excesso de chuva, que pode atrapalhar o dia a dia não só no campo, mas também na cidade. Então, no curto prazo, para 5, 10 dias, tem que acompanhar todo dia a previsão, toda a atualização, porque aí realmente no curto prazo ela muda bastante, ainda mais nesse período do ano.
Perfeito. Agora sim, Estel, muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Portanto, essa foi a nossa atualização do Laninha com a Estael Cias, que falou com a gente em nome da Metsu. A Estael trouxe, então, que na semana passada os modelos americanos, eles confirmaram a atuação do Laninha e hoje, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro, os modelos australianos também confirmam que a gente está sobre influência do Laninha. Inclusive, a Estael trouxe que a gente está no pico do fenômeno. Então, isso significa que daqui nos próximos dias, o Rio Grande do Sul, principalmente, pode ter aí um corte expressivo nas chuvas, é o que os modelos indicam, sobretudo na parte centro-sul do estado. Para Santa Catarina e Paraná, apesar de estarmos sob influência do Laninha, a Estael trouxe que os próximos 10, 15 dias a gente deve ter aí bastante chuva, chuva expressiva no estado, o que deve aliviar, de certa forma, a questão da estiagem que você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Sobretudo ali no noroeste, no norte do Paraná, mas a Estael trouxe um alerta que essa chuva, devido também à influência do Laninha e devido à onda de calor do verão, característico do verão, essa chuva pode chegar com bastante intensidade, inclusive com queda de granizo, ventania, o pacote completo, como disse a Estael. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta aqui no Notícias Agrícolas.